galerias. Vamos então dar início aos nossos trabalhos.
CD está. Pode ser, então.
Bem, pensei que também está. Pedi ao Sr. Secretário da Mesa o favor de ler o expediente que tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para anunciar à Câmara a entrada das seguintes iniciativas. O projeto de lei 314, 315, 316 da iniciativa do Chega, o projeto de resolução 395 e 396 também da iniciativa do Chega, os projetos de lei 307, 308, 309, 310, 311, 312 e 313, todos da iniciativa do Partido Socialista, os projetos de resolução 393, 394, 397 e 398 também da iniciativa do Partido Socialista, o projeto de lei 320 do LIVRE, os projetos de resolução 406, 407, 408 e 409 da iniciativa do LIVRE, o projeto de lei 321 do PCP, o projeto de resolução 410, 411 e 412 do PCP, o projeto de lei número 318 e 319 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução 404 e 405 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 317 da iniciativa do PAN e os projetos de resolução 399, 400, 401, 402 e 403, todos do PAN. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário da Mesa.
quero explicar.
Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Primeiro ponto, relatório anual da Provedora de Justiça. O debate será feito por ordem de inscrição, com quem se desejar intervir sobre o mesmo, dentro do tempo que está pré-definido.
Paulo Edson Cunha, PSD. Paulo Edson Cunha, PSD.
Primeira inscrição, o Sr. Deputado Paulo Edson Cunha, do Partido Social Democrata. Faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Está hoje em debate o relatório anual do Provedor da Justiça de 2024, assim como o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura. Refira-se que em 2024 se optou por um relatório com um único tema transversal, dirigindo-se às observações reunidas a uma realidade incontornável da nossa sociedade, a pobreza. No campo das fragilidades infraestruturais, revelou-se logo à cabeça o problema da insuficiência da cobertura das redes públicas de abastecimento de água e de saneamento, num território em que se não questiona o direito à água potável, segura e ao saneamento enquanto direito humano. Também realça que o parque habitacional em 2024, 4 em cada 10 pessoas em risco de pobreza viviam em estruturas habitacionais funcionalmente inadequadas. Neste domínio, refere o relatório, as queixas recebidas pelo Provedor de Justiça revelam o recurso a construções ilegais para habitação com repercussão a nível do ordenamento do território e da sustentabilidade ambiental. Como resposta, o Governo dotou o Orçamento de Estado para 2026 com um aumento nas verbas para as autarquias, com as transferências globais para municípios e freguesias totalizando 4,8 mil milhões de euros. Este aumento visa fortalecer a autonomia local e garantir recursos para competências descentralizadas, refletindo um compromisso com o esforço e com o reforço das finanças autárquicas. E, por outro lado, o Orçamento de Estado dota cerca de 2,1 mil milhões de euros a verba destinada a programas de promoção e reabilitação focados em aumentar a oferta de habitação a custos acessíveis e apoiar jovens famílias através de medidas como vários incentivos fiscais que são do vosso conhecimento. No domínio da proteção social, destaca-se que as crianças são um dos grupos mais afetados pela pobreza absoluta extrema. Cerca de 37 mil crianças, 1,9%, estão inseridas em agregados familiares cujo rendimento disponível não é suficiente para arcar com a despesa de uma dieta apropriada, e o relatório sinaliza a dependência de prestações especificamente dirigidas a agregados familiares de baixos recursos que incluem crianças, tais como o abono de família, e tem por isso suscitado especial preocupação do Sr. Provedor de Justiça. Igualmente preocupante por vulnerável estão a população com deficiência, em que o relatório refere que no ano de 2024 o Provedor de Justiça sinalizou o problema sistémico da suspensão da prestação social de inserção, especialmente penalizadora para as pessoas com deficiência em situação de carência económica. O Governo foi especialmente sensível a esta vulnerabilidade e para o Orçamento de Estado de 2026 prevê um aumento na proteção para pessoas com deficiência, com destaque para o aumento de 105 euros no complemento de prestação social para a inclusão, um reforço de subsídio para pais e filhos com deficiência e doença crónica para 80% de salário de referência e a isenção de IVA para IPSS para adquirirem automóveis para pessoas com deficiência. A população reformada é outro vetor de preocupação no relatório. Sobretudo, o problema no atraso das concessões de pensões de reforma continua a ser o objeto de solicitação e de intervenção do Provedor. Senhoras e senhores deputados, passando agora ao relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura, é possível verificar uma grande preocupação com a falta de condições nos estabelecimentos prisionais, nos centros educativos e nos centros de instalação temporária de estrangeiros e espaços equiparados. Estabelecimentos prisionais continuam com problemas estruturais e de recursos humanos e, por isso, o Governo prevê um reforço significativo do investimento nas prisões com 56 milhões de euros, visando aumentar em 5% as vagas e melhorar as condições, incluindo a criação de 639 novas vagas e focos na reinserção social. Faltam também condições nos centros educativos, o que tem sido sistematicamente denunciado. Mas, como sabem, Roma e Pavia não se fizeram num dia. E, a par com este diagnóstico, conseguimos já identificar boas práticas implementadas por profissionais dedicados e melhorar as condições de privação de liberdade. O facto se registra positivamente. Senhoras e senhores deputados, os relatórios da Provedoria devem ser um guião para melhorar os serviços públicos da administração pública e para dar uma melhor resposta aos pedidos, ânsias e preocupações. E pensamos que o Governo foi sensível a isso e em 2024 concluiu-se o procedimento concursal externo para a colmatação do déficit de técnicos profissionais de reinserção social diagnosticado em anos anteriores. De acordo com as informações recolhidas, foram recrutados 29 elementos para centros educativos. Por fim, quanto aos centros de instalação temporária, em termos de capacidade de instalação, não ocorreu qualquer evolução. No entanto, positivamente destacou-se igualmente o espírito do diálogo e a motivação para a melhoria dos procedimentos. E em 2024 não foram colhidos indícios de maus-tratos. Pelo contrário, todas as pessoas detidas com quem o MP dialogou elogiaram o tratamento recebido pelos agentes da PSP e pelas equipas de segurança. Por outro lado, não se teve conhecimento de situações de sobrelotação nos centros de detenção sinalizados. Porém, no aeroporto de Lisboa, se encontrava em lotação máxima. Detenção administrativa e aplicações de medidas de detenção. Assinala-se que em 2024 a análise de processos de controlo de fronteiras nos aeroportos de Lisboa evidenciou uma melhoria significativa da prática da PSP, em linha com o recomendado. Merece destaque positivo o procedimento nos ESIT-L, onde, tratando-se de requerimentos de asilo, a PSP passou a incluir a comunicação ao Tribunal e a sua análise policial individualizada sobre a existência de algum dos fundamentos legais, justificativos da manutenção da detenção. No relatório refere-se que, ao longo do ano, a PSP melhorou as práticas relativamente à detenção de menores. Em primeiro lugar, e ao contrário do verificado em 2023, não foram identificados casos de detenções de menores não acompanhados. Em segundo lugar, no que respeita a menores acompanhados, o período de detenção foi sendo significativamente encurtado com a nova legislação, que visa uma política de imigração mais estruturada. Estamos certos que as novas leis, nomeadamente a nova estrutura na PSP, a Unidade Nacional de Fronteiras, com o objetivo de reforçar o controle de fronteiras e gestão de estrangeiros, sendo uma medida que visa modernizar as forças de segurança e melhorar os serviços, e o reforço da AIMA, 74 milhões, vai ser bastante eficaz. Por todas estas razões, que tal como explanei, o PSD quer deixar uma palavra de esperança na expectativa que o espírito inconformado...
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, embora não tenha depois tempo para esclarecer, mas são as regras. Sra. Deputada Vanessa Barata do Chega, faz favor, 2 minutos para o pedido de esclarecimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu dirijo-me agora ao Sr. Deputado do PSD, porque é do partido que sustenta o Governo, começando por dizer o óbvio, chamar a atenção para o elefante na sala, este relatório da Provedoria de Justiça tem aqui uma sombra incontornável, que é o facto de não haver Provedor de Justiça em Portugal. Mas há aqui um detalhe digno de sátira política fina. É que a atual Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, é ao mesmo tempo a provedora responsável por este relatório e já não é provedora, mas também não há outra, digamos assim. Por isso, o Estatuto diz que deveria ser nomeado alguém nos 30 dias subsequentes. 30 dias, passaram 189 dias. Portanto, pergunto, quando lemos este relatório, particularmente no que